As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
O estabelecimento prisional militar de Tomar realizou, na manhã desta sexta-feira, a cerimónia da tomada de posse do seu novo comandante, o Tenente-Coronel da Artilharia, João Miguel de Oliveira Capitolino. A cerimónia decorreu no interior do estabelecimento prisional militar e foi presidida pelo Adjunto-General do Exército, João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro. O Tenente-Coronel Capitolino substituiu o Tenente-Coronel Rui Alvarinho, que ali desempenhou funções desde 21 de junho de 2021, completando 2 anos e 6 meses à frente do comando desta unidade. Depois da assinatura formal da tomada de posse do novo comandante do estabelecimento prisional militar e da entrega do estandarte nacional, o Tenente-General João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro recordou o desempenho do anterior comandante à frente da unidade e a importância desta na integração social dos reclusos.
Para além do rigor que é colocado no cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, importa salientar o esforço sistematicamente desenvolvido, traduzido em medidas concretas que visam a permanente e atualizada formação dos seus elementos e a reintegração social dos reclusos à guarda deste estabelecimento. O estabelecimento prisional militar é também uma referência de respeito pelos direitos dos reclusos e da integral garantia da salvaguarda da dignidade humana. Esta dimensão humanista constitui um elemento diferenciador que caracteriza esta unidade, que, com base na defesa e promoção dos direitos humanos, se traduz numa marca de qualidade distintiva do serviço aqui prestado. Orgulha-nos, pois, a determinação e a vontade de bem servir dos militares e civis que aqui prestam serviço, pela forma como têm cumprido a sua distinta missão. Permitam-me que realce neste âmbito o trabalho realizado pelo Sr. Tenente-Coronel Rui Alvarinho, que deixa a partir de hoje o comando deste estabelecimento prisional militar. Oficial de notável competência profissional, procurou de forma persistente melhorar as condições de trabalho e de comunidade das pessoas que aqui habitam ou trabalham, destacando-se o cuidado e a atenção dispensados na melhoria das condições de habitabilidade do bloco prisional e dos elementos dos seus militares e civis. É igualmente justo realçar a forma como aprofundou os laços de proximidade e de colaboração com as mais diversas entidades civis da região e também com as distintas instituições de referência no plano judicial e prisional, fruto da dinâmica que conferiu à sua ação de comando, tendente à preservação do legado institucional inerente ao estabelecimento que superiormente comandou.
O Tenente-General João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro referiu que a nomeação do Tenente-Coronel Capitolino ocorre num momento em que são colocados grandes desafios ao estabelecimento prisional militar de Tomar.
Esta nomeação constitui um inequívoco voto de confiança do Comandante do Pessoal, mas sobretudo do Comandante do Exército, sendo um claro reconhecimento das suas competências, amplamente evidenciadas no desempenho de uma carreira recheada de desafios cumpridos com brilhantismo e notável competência profissional e emocional. Estou certo que as suas qualidades pessoais contribuirão decisivamente para o sucesso do exercício desta função de comando. O momento em que assumo o seu comando está igualmente preenchido com muitos e complexos desafios, dos quais me permito destacar 2. As dificuldades quantitativas no plano dos recursos humanos, que afeta transversalmente o Exército, exigem a compreensão abrangente de que todos somos partes contributivas para conseguir melhorias nesta área, dentro e fora da organização, comandantes e comandados, planeadores e executantes. Sendo seguramente o mais difícil desafio que internamente enfrentamos, tal não será seguramente mais forte do que a nossa capacidade de o aceitar, de o enfrentar e de contribuir para a sua inversão. O estabelecimento prisional militar é seguramente uma das unidades com características muito adequadas à aderência aos novos regimes de contrato, pelo que o esforço aqui desenvolvido nesse sentido tem acrescida importância. O segundo é um desafio que radica no facto de ser uma unidade militar de caráter diferenciador, que enfrenta diariamente o desafio de operar em situações reais, adaptando a sua conduta às exigências e às mudanças do contexto em que atua, o que exige preparação, conhecimento e uma ligação permanente com as entidades judiciais e prisionais. Só assim se garantirá uma conduta eficaz, sustentada na segurança, na ordem e na promoção da disciplina, valores fundamentais que permitem conciliar o rigor, o humanismo e a dignidade da execução das penas.
A urgência de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos do Hospital de Abrantes e a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vão estar fechados durante o fim de semana e só reabrem pela manhã de segunda-feira, dia 15 de janeiro. Quanto à maternidade abrantina, refira-se, está fechada nesta sexta-feira, mas também no sábado e domingo, ou seja, durante 3 dias, cenário que causa evidentes transtornos às grávidas do Médio Tejo, que desta forma devem procurar outras unidades hospitalares em caso de necessidade. Já a urgência pediátrica de Torres Novas volta a estar fechada por mais um fim de semana, precisamente a partir das 9 da manhã deste sábado. É fundamental ligar o SNS 24, ou seja, o número 808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita disponível 24 horas. Em situação de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
A eventual saída da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, das instalações que atualmente ocupa no Convento de São Francisco, foi um dos temas abordados na reunião de Câmara realizada na passada segunda-feira. Depois de abordar questões como a diminuição demográfica e a importância da ADIRNE no desenvolvimento local, a vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, alertou para o facto da associação estar na iminência de ser despejada pela autarquia do espaço que ocupa.
No plano de atividades de 2024 desta entidade é patente o grito de alerta sobre o grande problema e grave do nosso território, o declínio demográfico do território. No desenho da Estratégia 2030, o território assume-se como centro do bem-estar, com foco no combate ao principal desafio com o objetivo de garantir a atratividade e fixar comunidades. Conta com trabalho em rede e com o envolvimento de todos os parceiros na implementação da estratégia. A ADIRNE tem atualmente 32 anos, nasceu em Tomar, fez crescer Tomar. Fazendo um paralelismo também com muitos jovens que se afastaram de Tomar pelas razões enunciadas, a ADIRNE está na iminência de ser despejada pela Câmara Municipal de Tomar das instalações que ocupa no Convento de São Francisco. Com aviso prévio, mas sem alternativa, coloca-se a questão. A Câmara Municipal de Tomar vai empurrar a ADIRNE para outro concelho?
O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu depois ser totalmente falso a intenção do município de vir a desalojar a ADIRNE das atuais instalações. Referiu, no entanto, que nesta fase estão a ser consideradas hipóteses para realojar futuramente a associação.
Como pode acontecer com qualquer entidade, o município tem muitos espaços e tem que ir avaliando a pertinência e a mais-valia de cada um dos espaços. Tal e qual como há poucos anos, já na nossa governação, a ADIRNE transitou das antigas instalações existentes junto ao, naquilo que resta do antigo centro comercial, para ser mais fácil localizar, portanto na Alameda 1 de Março, para o Convento de São Francisco, porque as instalações onde estavam, nesse local e onde estavam há muitos anos não tinham quaisquer condições, já agora é preciso dizê-lo, mas foi as condições em que a anterior governação lá deixou a ADIRNE. Portanto, transitaram para o Convento de São Francisco. Aquilo que conversámos com a ADIRNE, sem pressas, sem coisa nenhuma, portanto, conversando, é a possibilidade de voltar a deslocalizar a ADIRNE, porque o Convento de São Francisco, que queremos olhar como um todo, tem, de facto, outras possibilidades e outras particularidades, e nós, neste momento, temos outras possibilidades disponíveis. Como digo, conversando, dialogando, sem nenhum stress e muito menos sem essa clara tentativa de criar ruído ou problemas onde eles não existem. Portanto, é totalmente falso que o município queira despejar a ADIRNE e muito menos atirá-la para outro concelho.
Rádio Web, informação.
Hóquei em patins, em jogo da terceira jornada da Série C, realizado em Itália, na casa do Trissino, o Sporting Clube Tomar perdeu por 4-2 e com a derrota a liderança do seu grupo, ocupando agora o terceiro lugar. A equipa do Trissino, que é treinada por Tiago Sousa, foi mais eficaz durante o encontro, marcando nos momentos cruciais da partida, num jogo onde nenhum dos conjuntos conseguiu aproveitar de melhor forma as bolas paradas. O Sporting de Tomar tem agora o caminho mais dificultado na Champions League. Quanto à classificação da Série C, primeiros Futebol Clube Porto e Trissino, com 6 pontos. Terceiro Sporting de Tomar, com 4 pontos. Quarto, o Leida, apenas com 1 ponto.
Rádio Air, informação.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou, em recente reunião camarária, a adjudicação da empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar Cardilium Torres Novas à empresa 9 Pro Construções S.A. pelo valor de 1.948.000 euros acrescido de IVA e prazo de execução da obra de 550 dias. A nova Unidade de Saúde Familiar ficará localizada na Avenida Xanana Guzmão, junto ao Hospital Rainha Santo Isabel, com uma capacidade prevista para 14 mil utentes. Este novo equipamento de saúde irá permitir o alargamento da equipa dos atuais 5 médicos de medicina geral e familiar para 8, incrementando a capacidade de atendimento em cerca de 40%, considerando os 8.500 utentes atuais. No que diz respeito ao estacionamento, encontra-se prevista uma capacidade de 67 lugares, sendo 3 afetos a pessoas com mobilidade condicionada, que se localizam na zona mais próxima da entrada, e 2 estacionamentos reservados exclusivamente a ambulâncias, para além da reserva de um lugar para paragem nas manobras de carga e descarga de pacientes. Esta obra será financiada a 100% no âmbito do PRR.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Linha Ceira vai ter um museu dedicado à rádio. Os pormenores com o António Feliciano.
Museu Rádio em Linha será esta a designação oficial do Museu da Rádio, obra que vai nascer na Linha Ceira, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, precisamente nas instalações da antiga escola básica daquela aldeia. O imóvel, refira-se, está a ser requalificado no investimento na ordem dos 100 mil euros, 74 mil dos quais no âmbito de um contrato administrativo entre a Junta e a Câmara Municipal. O museu, sublinha-se, irá ser uma realidade graças à cedência da coleção por parte de um particular, coleção essa de valor incalculável e que reflete a evolução da rádio. Carlos Rodrigues, presidente da freguesia de Aceiceira, em declarações à ERTE, abordou este processo.
E vai ser protocolado, está a ser protocolado a conta da freguesia, a cedência por um período largo que irá permitir estar exposta na antiga escola primária, que está a ser qualificada precisamente para o Museu da Rádio, e que irá estar exposta durante uma série de anos, com a possibilidade, obviamente, de renovar o protocolo. Mas, no entanto, o edifício que está pensado para o que vai ser exposto, trata-se de 2 salas, com uma utilização multiusos, ou seja, nós poderemos retirar uma parte do espólio que está para exposição, para libertar a sala para eventos de pequena monta, eventos como uma aula de formação, uma palestra, uma pequena palestra, as próprias eleições. Portanto, o projeto foi feito com este intuito e já está numa fase bastante adiantada, e nós não queremos avançar com uma data porque estamos numa fase de catalogação e de musealização. Portanto, há uma série de dados que têm que ser bem averiguados, porque vão ser expostos, e informação que tem que ser validada, mas estamos numa fase que queremos ter pelo menos os próximos 5, 6 meses, para podermos depois inaugurar com calma. Não existe nenhuma data neste momento específica, mas estamos já numa fase final, efetivamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 15º passeio todo o terreno de Vila de Rei para motos e quads vai ter lugar já neste sábado, 13 de janeiro, numa iniciativa organizada pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Esganados TT Motoclube Vila de Rei, com o apoio da Autarquia Vilarejense. O evento conta com cerca de 300 participantes que, em motas e quads, vão percorrer um percurso de 85 km com várias surpresas e zonas de espetáculo. A organização dá especial destaque à zona de espetáculo junto à Ponte da Ribeira da Isna, na Nacional 244, que separa os concelhos de Vila de Rei e da Sertã, pela facilidade de acesso, de estacionamento e de visibilidade para as viaturas que participam no passeio. O passeio TT de Vila de Rei é já uma referência entre os passeios todo o terreno a nível nacional, trazendo anualmente à vila centenas de participantes e muito público que se espalha ao longo de todo o percurso. A 21 de janeiro regressa o mercado mensal Produtos da Terra, que irá decorrer entre as 9 e as 17 horas na Alameda da Carvalha, na Sertã. Azeite é o produto em destaque nesta edição, onde poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Esta montra apresenta o que de melhor se produz na região, decorrendo ao ar livre, num local de grande beleza natural. Promovida mensalmente pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra possibilita assim uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode fazê-lo num local próximo. Ainda no primeiro trimestre deste ano, depois do dia 21 de janeiro, com o azeite, a 18 de fevereiro realiza-se o mercado Produtos da Terra dedicado aos queijos e enchidos e a 17 de março o tema será flores e sementeiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Sordoal aprovou por unanimidade em recente reunião do Executivo a proposta apresentada pelo Presidente da Autarquia, Miguel Borges, que visa a gratuitidade das refeições para todas as crianças que frequentam o ensino pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Sordoal. A oferta das refeições escolares a todas as crianças até ao segundo ciclo da escolaridade é uma realidade já desde 2013 e a sua relevância enquanto contributo para os orçamentos familiares levou o município a estender agora a gratuitidade aos alunos do terceiro ciclo. A proposta aprovada pelo município sardolense teve como objetivo inserir nas políticas sociais da autarquia uma medida de apoio às famílias com crianças e jovens com a idade escolar que, face a algumas dificuldades que atravessam, manifestam maiores dificuldades para suportarem as despesas com a educação dos seus filhos.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Com a entrada do ano novo, todas as dificuldades que infernizavam a vida da maioria dos portugueses se mantiveram. Novos aumentos nos preços de bens e serviços essenciais fizeram-se sentir de imediato, engolindo por completo os insuficientes aumentos de salários, pensões e reformas. Os serviços públicos veem em cada dia que passa as suas capacidades mais reduzidas para darem resposta às necessidades das populações. Podíamos refletir sobre os problemas que corroem a escola pública ou sobre os problemas da habitação, sobre a fatura da água que não para de aumentar, ou sobre o aumento do preço do pão, da luz, dos transportes, das telecomunicações. Mas hoje, quando o bloco de partos e a urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo passa a fechar, de acordo com a informação pública dada pelos responsáveis do Centro Hospitalar, durante 3 dias, das 9 horas de sexta às 9 horas de segunda, quinzenalmente, até final de março, quando a urgência de pediatria da Unidade Hospitalar de Torres Novas volta a estar encerrada este fim de semana, quando a urgência básica do Hospital de Tomar esteve encerrado sem aviso público prévio durante a noite do dia 4 e manhã do dia 5 de janeiro, quando a população da freguesia de Peialvo é informada que afinal sobrará médico na extensão de saúde Carazese no final de abril, mais um ano sem médico na freguesia, voltamos por trazer à reflexão de hoje os cuidados de saúde que é urgente defender. Os senhores do negócio da doença não dão tréguas no seu objetivo de destruir o Serviço Nacional de Saúde e o governo, agora dito de gestão, cúmplice e comprometido, continua a manter a desastrosa política que, suportado na sua maioria parlamentar, vinha implementando e recusa tomar medidas que abram um outro e novo caminho que permita que se cumpra o direito à saúde, tal como é previsto na nossa Constituição. Em 10 de março, realizar-se-ão eleições para eleger 230 deputados que passarão a integrar a nova composição da Assembleia da República. Os eleitores do Círculo Eleitoral de Santarém elegem 9 desses deputados. E são esses deputados, e só esses, que os eleitores do Distrito vão eleger. Esta é uma oportunidade para a população portuguesa fazer ouvir a sua voz e exigir medidas concretas que permitam começar a serem resolvidos os problemas com que se debate. Por iniciativa da CDU, no próximo dia 20 de janeiro, de sábado a 8 dias, realiza-se uma ação de debate público sobre o Serviço Nacional de Saúde, proposta para a sua defesa. Esse debate público ocorre no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, a partir das 17h30, e nele participa Bernardino Soares, candidato da CDU a deputado à Assembleia da República, pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Esta é uma excelente oportunidade para os eleitores de Tomar questionarem e refletirem sobre as propostas que o candidato da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém se propõem a apresentarem no Parlamento para defender o Serviço Nacional de Saúde. Será importante que idênticas iniciativas ocorram por parte de outras candidaturas.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a IRCS.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.